pra dar o segue, que é jogos retrô versus os jogos atuais. E quais são os mais divertidos, né? Aqui de acordo com os nossos palpites. Então aqui, iniciando a apresentação, vou estar passando aqui a palavra pra Nayara, para dar uma boa noite dela. Nayara?
Oi, gente, boa noite. Tão bom estar de volta, né? Não que eu tenha saído, mas tinha dado uma pausazinha. Mas é muito bom voltar e também tô ansiosa para falar desse tema. Apesar de ter sido recentemente entrado no mundo dos caixistas, né? Então não era tão apta, tá? Naqueles jogos retrôs, a não ser quando eu ia no shopping da vida. Né? Mas estamos aqui.
Meu Deus! Passa a palavra pra ti agora.
Olá, pessoal. Olá, pessoal. Estou de volta aqui em mais um programa. É um prazer estar aqui podendo falar para todos vocês novamente. E aí, hoje também estamos falando aqui de um tema que vai ser bem interessante, porque a gente vai trazer um pouco da nossa visão sobre jogos modernos, jogos retrô. Talvez a pessoa que está entre nós quatro, a mais indicada a comentar sobre isso, seja a nossa convidada especial, a Claudinha. Porque ela vai estar realmente... deixando a par um pouco mais dos jogos retrôs, que cai no gosto de tanta gente, inclusive o meu também, só que hoje em dia eu tenho que apelar muito para os emuladores, para poder aproveitar um pouco também desse maravilhoso mundo retrô. E, em contrapartida, também tem assim, uma queda pelos jogos modernos e dos consoles modernos também. Mas vamos ouvir um pouquinho mais também da nossa convidada, Claudinha. Fale um pouquinho de você. Por favor, apresente-se. A Claudinha, ela é professora e YouTube. Eu queria que você falasse um pouquinho nessa apresentação do seu canal, inclusive. E por que você, quando começou esse gosto de querer falar sobre jogos retrôs?
Boa noite a todos. Boa noite, Mayara, Neuda, Viviane, o pessoal do chat que está aí assistindo, quem vai nos assistir depois. Bom, eu, por profissão, sou professora. E por hobby, eu sou retro gamer, né? E eu comecei a me aventurar nesse mundo de YouTube, redes sociais, né? Há um tempo aí, quando eu comecei a participar de lives em outros canais, inclusive aqui no Quebrando Controle, já participei de algumas também, né? E eu vi que era uma forma de ter uma interação com quem tem esse mesmo gosto, né? Esse gosto gamer aí. Que às vezes a gente não consegue encontrar, eu moro numa cidade pequena, fica um pouquinho difícil. Então, com essa, ter um canal, ter redes sociais voltadas para esse tema, foi uma chance de poder interagir mais, né? E eu sou retro gamer com força, né? Eu tô lá no, bem no início da história aí, que são os games dos anos 80, Atari, Odyssey, né? Em televisão.
Em Game Boy também, né?
Tem, inclusive,
ah,
tem
Game Boy. Mesmo figurinha. A gente deve ter
bem no início da história. Isso. Tem um Game Boy por aqui no meio da coleção também. Então, assim, eu, como tive pouco acesso a games na infância, eu fiquei muito presa no Atari, que foi meu primeiro videogame, né? E acaba que até hoje é o meu forte, né? Então, quando o pessoal fala em Atari, lembra-se muito aí do meu nome, no meio retro gamer.
Uhum. Sim, esse é o foco do seu canal, é realmente, principalmente o Atari. Eu sei que você fala também de outros games também, mas o foco principal é Atari. E assim, na minha lembrança de infância, eu tive contato com o Atari quando era criança, mas foi algo muito rápido e nem era meu. Foi o meu irmão que tinha comprado para o filho dele. O primeiro videogame do filho dele foi um Atari, e aí a gente se aventurou lá em joguinhos como Space Invaders e outros jogos também. O famoso Pac-Man da época, né, também. A gente também tava jogando muito no Atarizinho. E foi uma ótima... uma lembrança que eu posso trazer que é muito, muito significativa. E assim como você, eu também não tive chance de jogar na infância, ó. A não ser quando eu ia para as locadoras, as antigas locadoras que salvava a página de todo mundo aqui.
Nossa, eu tive a oportunidade
de jogar jogos da época em locadora.
Em locadora,
né? Só depois de adulta, trabalhando. É que eu pude vir a comprar alguns consoles, como Super Nintendo, Mega Drive. Não consegui ainda comprar o Atari, ainda tá indo o preço do ouro. em alguns locais.
É lindo,
mas,
viu?
É, entre os que eu tenho aqui para guardar na minha coleção, pequena coleção, bem singela, tem esses que eu falei, Super Nintendo. Joguei pelo emulador antes e depois eu pude adquirir algum desses consoles. E só mais recentemente é que eu pude ter finalmente um console de época, podemos dizer assim, né? Que foi. Tive a oportunidade de ter o PlayStation 1. Que agora eu acho que depois de tanto tempo ele deve ter entrado na categoria dos retrôs. Alguns locais ele colocam ele na categoria
daqui
de retrôs.
Daqui a pouco até o 2 entra nos retrôs, né?
É,
mas daqui a pouco já entrou. Isso. Gente, o Play 1 já entrou no termo aí retrô.
É. E aí, recentemente, assim, do mais moderninho foi do Nintendo Switch. Aí, então, a Mayara falou que ela é caixista. Eu fui pro lado do Nintendista, eu acho que a produção deve ter raiva de mim, por causa disso. Oh, mas. Oi, não é? Mas assim, é porque tem algumas franquias que não dá pra fugir, é de paixão. Mas assim, eu ainda costumo jogar muito no PC, por isso que eu falei que os emuladores salvam a pátria, porque é o que a gente consegue às vezes se virar aqui no nosso país, para poder você conseguir aproveitar o que há de melhor em cada um desses consoles, né? Principalmente também os jogos voltados para PC, jogos indie também, bem legal.
Nesses jogos retrôs, a minha única experiência que eu tive, minhas duas experiências, né, que eu tive foi somente no Nintendo, três, na verdade, foi o Nintendo, Nintendinho e no meu Game Boy. Pronto, o Atari eu nunca tive a oportunidade de jogar. Já teve, Mayara?
Olha, assim, eu lembro que meu tio comprou pro meu primo, eu acho que era um PlayStation 2, eu acho, assim, tenho vagas lembranças, joguei muito pouco, mas na época da locadora, quando tinha, eu não vou lembrar o nome, mas eu sempre pedia, isso antes, assim, né, de ter Lan House por aqui no meu bairro e tal, a gente pagava R$1, ficava uma hora jogando ali nos PlayStation da vida. Era um jogo tipo de Velho Oeste, meio zumbi, que dava pra jogar de dois e tinha uma cena num vagão que parecia um frigorífico. Eu fiquei fascinada por esse jogo, mas eu não lembro que nome esse jogo tem. Não sei se é Play 1, Play 2 ou Play 3. E, né, a Neuda falou que ela era nintendista. Infelizmente ou felizmente, talvez eu vá para esse caminho adquirindo um Switch, porque o Just Dance está me forçando a fazer isso.
Olha!
Eu falei!
Eu comecei.
E é um caminho sem falta, né, meu?
Pois é, eu comecei sendo caixista porque eu sou apaixonada, eu trabalho com Just Dance, então eu tinha que adquirir aquilo ali para eu trabalhar e eu conseguir estar ali, né, atualizada e tudo mais. O PlayStation para mim não. Apesar de sair jogos exclusivos e tal, não foi muito pra mim. O Xbox, ele era mais intuitivo e a gente utilizava mais o Just Dance e tudo mais. Quando Leandro chega pra mim, amiga, acabou o Kinect. Vai ter que ser no Switch.
Só mandar um abraço aqui para nossas, para quem está nos acompanhando, Arnaldo Galberto. Boa noite.
Para quem está nos acompanhando também, boa noite, pessoal. Lives. Boa noite,
mas assim,
presente, ele participando, é muito show. Continua, Mayara.
Mas finalizando, eu acho que das experiências retrôs que eu tive, além dessa que eu falei, né, do meu primo e desse jogo desconhecido que eu fiquei alucinada, onde eu trabalho também tem o Nintendinho. Então, assim, muito bom. Jogo Mario, horrores, Sonic, seja lá o que for, até jogo de futebol. Tem um jogo que me perguntaram que era o jogo do Relâmpago McQueen. Sabe, se tinha o jogo do Relâmpago McQueen. E eu, cara, eu não sei se tem o jogo do Relâmpago McQueen. Perguntei pro colega meu, que lá tem, sei lá, 1.000 jogos em uma caixinha só. Ele, não tem, esse jogo é de sei lá quando. Eu, macho, eu só conheço o Mario, o Sonic.
Os tradicionais.
Eu achava muito engraçado que no evento que eu tava, tinha um Nintendinho jogando Mortal Kombat, tipo aqueles antigão.
Nossa.
E tinha um Mega ali do lado com o Mortal Kombat mais recente. Aí eu, pode crer, a diferença de gráfico, rapaz.
Não, E o melhor de tudo é que os gráficos eram sensacionais, viu? Tem um jogo solo que a gente tem uma inteligência incrível pra época, né?
Mas, ó, eu acho...
Pra época
eu
era...
acho, né? Não lembro agora, mas na minha recordação também tinha um Game Boy. E eu adorava ficar jogando jogo de corrida e eu sou, até hoje, apaixonada pelo Tetris. Não pode ter um celular com Tetris que eu fico ali, querendo jogar, lembrando. Fica eu e meu pai, viciada.
E a lembrança de Tetris é aqueles minigamezinhos que a gente fica, não.
Brick Game.
Essa é a minha lembrança de Tetris, principalmente.
Nossa, de plástico.
Ah, não, peraí. Porque tinha um de jogos em
nossa, que saudade.
No mesmo jogo, com vários níveis.
Era 10 tipo, mil no jogo.
Não, esse daí.
Era igualzinho.
Impossível.
Na mesma cor, gente, cinza. Do mesmo jeitinho.
Gente, agora aqui uma dúvida. Falando aqui de gráficos, de história, de tudo. Bora fazer uma comparação aqui. Entre games atuais e os retrôs, quais são os que estão no coração de vocês, né? No meu caso, vou estar iniciando aqui, tá? Os jogos retrôs, eles comandam meu coração. Principalmente da Nintendo. Eu acho que... Quem me conhece, pensa que eu só jogo PlayStation, né? Mas não, gente. Eu sou muito nintendista, nossa senhora. Sem comparação. Então, os que realmente, assim, tomam de conta do meu coração são os que são retrôs. Eu acho que a Cláudia também vai... Tá indo pra esse lado, né, Cláudia?
É, aí pegando aí a fala da Mayara, que ela comentou que fez a comparação, né, olhando o Mortal Kombat antigão e o Mortal Kombat mais recente, isso vai realmente pra gente pensar. Comparando os retrôs com os games atuais, né? A gente... Como é que vocês são levadas em questão de especificação técnica? Gráfico é tudo? História vale a pena, jogabilidade, Claudinha, você também pode falar aí. E antes de tudo, boa noite, Fernando Cunha, boa noite, Renata. Obrigada pela nos acompanhar.
Dá um oi aí pra Renata, gente. O Fernando e o Comune que apareceu aí, galerinha que eu conheço de muito tempo aí, um beijo pra vocês.
Obrigada pela presença.
Fernando,
então,
aí,
o que é que você acha?
Então, o Fernando sempre me faz lembrar de MSX aí, né, que os joguinhos de computador antigo. E essa questão de gráfico, né, foi, eu acho que isso aí vem desde os primórdios, né, aquela briga do pessoal, gráfico é importante, o gráfico não é, né. E eu tenho uma opinião, assim, que gráfico dá uma beleza ao jogo, né, o visual ali, tudo. É legal você ver um jogo, mas se não tiver diversão também, igual a Atari, a gente fala muito assim, que você tem que usar a imaginação, né? Uhum. Porque a maioria dos gráficos ali você não entende, você entende que é uma outra coisa e tal. Mas você se diverte jogando, a gente se divertia. Igual tem um jogo Adventure, né, do Atari, que o guerreiro lá é um quadradinho. É só um quadrado, nada mais. Ele não tem cabeça, não tem braço, não tem nada. Você movimenta o quadrado e vai ali na aventura do jogo. E para mim, na época, foi um jogo muito divertido, porque eu peguei o cartucho emprestado, não tinha manual, e ali na marra eu tive que descobrir, né, como que jogava e tal, né? Até que eu fui ali mexendo e tal e descobri toda a manha.
Então,
segui o fluxo. Então, eu comandava um quadrado ali, que me divertiu muito, né? E assim, coisas, tem outras coisas nos jogos, assim, o pessoal aí do Atari vai falar tal. Mas tem um jogo que eu gosto muito também, que é o Superman do Atari, e ele tem os gráficos bem fraquinhos, assim, né? Mas ele tem umas sacadas ali, igual tem a visão de raio-x do Superman, tem a questão da kriptonita que enfraquece ele. Então, são lances, assim, que apesar do visual do jogo ser muito feinho e tudo, fazem o jogo ficar divertido, né? E, às vezes, um jogo com gráficos...
Faz criar uma história, né?
Isso. Então, assim, um jogo com gráficos ali muito bonito e tal, não tem aquela diversão, né? E isso acontece, acho que, com qualquer plataforma, desde os mais antigos até os atuais. A Atari tem jogos com gráficos lindos que... A gente jogava um pouquinho ali e pronto, encostava, não era um jogo divertido, né? Então, o visual do jogo é legal, tudo, mas se ele não trouxer diversão, não adianta nada, né?
Eu posso complementar uma fala aqui da Cláudia, rapidinho, antes de passar a palavra, referente à jogabilidade, né? Os jogos retrôs, eles realmente trazem essa pegada, né, de você querer repetir, jogar ele, no caso, jogar ele mais de uma vez. Os atuais, tem alguns que eu jogo no Play 4, que eu jogo assim, eu jogo uma vez, nossa, é isso, sério? Não tem aquela pegada de, ai, eu quero de novo, que traz nos antigos, né, nos retrôs. É.
Os jogos retrôs nos ajudaram a ser resilientes. Nos ensinaram a não desistir, a passar na fase da força do ódio. Era mais ou menos isso. Não é, e assim, falando essa ideia de gráficos modernos, eu até me lembrei daquele meme, né? Nice graphics, né? Porque hoje em dia existe essa briga, às vezes, né? Que se um jogo não rodar a mil e não sei quantos FPS, você não presta. Aí, isso acontece muitas vezes nas reviews atuais, né? O pessoal pega jogos que são destinados para um console moderno e quer porque quer que ele rode a 4K, sendo que às vezes as configurações técnicas daquele console não vai importar isso. Né? Então, existe muitas vezes essa briga constante, mas em compensação, a gente está vendo que existe também um movimento contrário, principalmente na indústria, eu não vou nem dizer indústria, mas no mundo indie, né, a gente vai ver que eles conseguem trazer uma criatividade e uma inovação gigantesca que às vezes a gente não vê em alguns jogos modernos. E é bem significativo isso, porque a gente tem essa questão que a Claudinha falou, a diversão, a gente poder jogar, por exemplo, no passado a gente jogava co-op com os colegas, ele ficava passando controle pro outro. Ah, isso aí dá uma saudade, porque hoje em dia é tudo online. E você só joga, às vezes, com pessoas que você não conhece, não conversa, não sabe nem quem é.
E ainda é despertado assim.
É um espírito de... Às vezes traz um espírito de solidão, às vezes traz um espírito de raiva, porque você, se for jogadora de PVP que nem eu, tem raiva. Mas, assim, dependendo de como o jogo ele é trabalhado, independente dele ser indie, independente dele ser de alguma AAA, realmente há aquela necessidade, às vezes, da gente ver o que é que age diferente, o que é que os games atuais estão trazendo, e muito o que acontece, na verdade, talvez aí até a nossa próxima questão, que a gente pode discutir, é as fórmulas de sucesso. Né? O que é que vocês acham,
meninas?
Pois é, em relação a gráfico, assim, né? Eu vou ser muito já generalista, eu vou muito pelo gráfico primeiro, antes de ver a jogabilidade, mas eu não jogo somente pelo gráfico. Claro, eu gosto de jogar uma coisa bonitinha.
É a tua primeira atração, né?
É, sim, eu jogo o livro pela capa. Se a capa não for bonita, eu nem leio a sinopse. Pra mim é assim. Mas eu também vejo muito pela jogabilidade. Gostei, assim, não precisa ter aquele gráfico 8K, 1000K. Pode ser um jogo pixelado também, mas assim, tanto bonitinho e tal, nos conformes, jogo do mesmo jeito. E eu cito uma crítica... Agora, também a jogos atuais, enfim, tá tendo um bafafá todo pelo Twitter, pela Twitch, no mais, que tem um certo jogo que demorou 10 anos pra ser lançado. Não conhecia nada do jogo. Fui assistir as primeiras impressões. Gente, o jogo, o personagem olha pra você e não mexe o braço. Gente, o jogo pode ser lindo, gráfico perfeito, mas ele não era. Já não jogaria pelo gráfico. Não jogaria nem pela jogabilidade. O cara te olha e não mexe o braço. Fala com você e não pisca o olho. Eu fico muito agoniada.
Porque estático.
Não te dá aquela imersão de
estar ali. Poxa, negócio desse.
Jogo de 2023, tipo, você vê jogos... anteriores, né? Que eles sei lá, o boneco fazia assim, falando com você, sabe? Não custa nada o bonequinho
ficar assim.
É algo
mais inteligente, né?
Sim, mais imersivo. E aí eu tava tendo uma pesquinha aqui, né, pra saber se eu já joguei algum jogo de computador que seria classificado como retrô. E aí eu descobri que eu acho que um dos meus primeiros jogos, assim, que eu fiquei, caraca, que jogo massa. O gráfico não era bonito, mas pra época era perfeito. Quake 2. Gente, eu fiquei...
Quake, nossa.
Era o 2, eu era fissurada. Eu nem lembro se eu finalizei. Eu sei que anos atrás eu voltei a jogar. E aí eu fiquei, gente, que nostálgico, que vontade de, tipo, eu sei o que essa fase vai fazer... Mas ainda assim, eu vou pra lá. E jogos que eu faço hoje, eu fico, ah, não, já fiz isso aqui, não quero mais não. O Hogwarts Legacy, por exemplo, eu não terminei de jogar porque eu achei, ah, tá muito chato.
É cansativo.
Mas pode ir pro top.
Pode ficar sentindo, né? Eu ia a pergunta, você tinha iniciado.
Ah, era... Porque uma coisa puxa a outra, né? A gente tá falando aqui de gráfico, de história, de jogabilidade, e por isso a gente acaba vendo que na indústria de desenvolvimento de games, eles normalmente gostam de trabalhar o reuso de ideias, o reuso das fórmulas que fazem sucesso, e vira e mexe a gente vai ver jogos atuais que bebem da fonte, da mesma fonte de inspiração de jogos que fizeram muito sucesso no passado. Vou pegar aqui um que é meu queridinho, que é o Castlevania. E a gente vê que aí, a partir dele e do Metroid, surgiu aquele termo Metroidvania. E muitos jogos modernos, inclusive jogos indie também, mas jogos que nasceram como indie, depois eles ganharam a visibilidade do público, e aí sim a comunidade, ela, atualmente, ela é muito, muito importante nisso. A trazer esses jogos que são jogos indies, trazer uma visibilidade maior para eles e eles conseguirem ganhar um mercado maior e conseguir ter um alcance maior também, né? Então, muitos jogos, eles beberam dessa mesma fonte, dessas ideias. Jogos como Demon's Souls também inspiraram vários jogos depois, né? O próprio Dark Souls vem daquela fórmula de jogo hard e foi classificado como jogo hard. Tipo assim, é a divisão de águas, né? Que fala que é o jogador, o chamado jogador Nutella e o jogador core, né? O hardcore. Porque a gente vê em jogos como Dark Souls ou Demon Souls, a mecânica de você morre não porque você é ruim, você morre porque você repete o erro.
Sim.
Né?
Muitas vezes,
muitos jogadores têm raiva desse jogo e desistem desse jogo por causa... Que é dessa persistência que ele puxa, mas nada mais é do que uma fórmula que a gente via a jogos da década de 90 para lá, né? 80, 90, era mais ou menos isso também. E assim, a gente pode pensar o seguinte, esses games atuais, eles repetem as fórmulas dos games clássicos do passado, sim ou não? E se sim, quais são alguns exemplos que vocês conhecem, meninas? Eu já falei que alguns que eu conheço e que são games de coração, que, como eu falei, Castlevania é um dos meus games preferidos, Metroid também, dos Final Fantasies, todos os Final Fantasies.
Todos.
O meu preferido é o do PlayStation 1, mas não é nem o 7, é o Final Fantasy Tactics. Eu queria muito que relançasse esse jogo, mas, assim, com os gráficos atuais, para poder ver uma diferença. Ele teve até um relançamento, não faz tanto tempo. Ele saiu pra mobile, inclusive uma versão pra mobile também. Mas eu queria ver talvez um upgrade assim, com gráficos modernos também. Mas assim, a história é fascinante. O que me pegou nesse jogo, por exemplo, foi principalmente a história, a mecânica. Eu achava muito divertido ter que ficar pensando, fazendo estratégia pra poder passar de uma fase. Conseguir derrotar um chefe. Consegui passar adiante, ficar horas e horas upando o personagem para poder ficar fortão e aí sim eu poder levar um grupo forte para lutar contra um chefão. Então isso é muito, muito interessante. E eu gosto bastante desse tipo de jogos assim. Então vocês, meninas, o que vocês acham? Vocês acham que existe sim essa repetição da fórmula de sucesso? E se sim, quais são os jogos que vocês conhecem comparados aos retrôs que trazem isso no âmago deles?
Eu posso iniciar?
É lá, Vivi, pode falar.
Eu vou falar aqui o tradicional, né? Que é o... Não sei se vocês vão concordar comigo, né? O GTA. Ele traz isso muito lá do GTA San Andreas. Então, essa pegada que eles têm de manter a história, a Mayara concordando, é muito massa. Eu, particularmente, ainda continuo viciada tanto no San Andreas como também no atual, no 5, né? Não sei se é o mais atual, mas eu jogo 5, que é online e tudo. Nossa senhora, é um mundo muito divertido. Você ali continua com sua profissão. Se bem que antes no San Andreas eu não tinha uma profissão certa, né? Mas essa pegada do GTA, pra mim, é um dos melhores exemplos.
Eu posso dar um adendo do GTA?
Posso
pegar lá na locadora? Gente, eu era criança, tá? Eu não tinha CNH. Não faço isso com minha CNH hoje, mas assim... Eu jogava, eu não fazia missão nenhuma. Eu só queria pegar a moto e atropelar a galera, entendeu?
Não, eu pegava.
Eu era horrível com carro. Eu pegava a moto que eu conseguia desviar e eu ficava atropelando. Essa era a minha diversão. Faço isso hoje? Obviamente não, senão eu já estaria presa. Mas assim, eu fico assistindo as speedruns de GTA e tudo mais. Eu fico, gente, eu poderia ter feito pelo menos a primeira missão. Não, eu só queria.
Pera, mas eu posso pegar a sua própria bicicleta e ir do lado, na rua do lado.
Gente, nossa senhora, que nostalgia agora que eu tive. E eu tava na minha cabeça, gente, será que o San Andreas, ele é considerado retrô? Porque, tipo, o PS4, nos eventos aqui, ele ainda não é considerado retrô. Mas ele já faz mais de 10 anos que
Ele já é bem antiguinho. Eu utilizei porque é a minha base, assim, né?
A minha visão, o PS1, PS2, PS3 já eram retrôs, assim, inexcutível. Sem discussão, sem questionamento.
O Play 3 ainda não, tô falando.
Eu tô falando assim, tipo, pra mim.
Eu ficava,
por que que o PS4 ainda não entrou, gente? Já tem um PS5, PS4 já não só mais 10 anos. Tipo, ei, vamos aposentar, vamos. E eu vejo que eventos que eu trabalho, ele ainda fica lançado como news. E eu, não, ele não é mais novo, não. Tipo, 10 anos, tempo, meu querido.
Gente, como é que esse tempo passou tão rápido?
Não é. Mas assim, eu não vou saber agora definir muito bem jogos... Como eu falei, eu tava até pensando se GTA já era considerado retrô ou não. Mas o que eu posso citar, um retrô atual, que pega essa fórmula de sucesso, seria a fórmula do Cuphead. Lançou recentemente
o Cuphead, verdade.
Enchanted Portals, alguma coisa, que é muito semelhante, acho que estreou ontem ou foi hoje, que ele é muito parecido com a jogabilidade do Cuphead e tudo mais. Lembra muito. E assim, é aquele jogo que você joga, que você fica querendo pegar o controle e tacar na televisão direto, porque você sabe que vai morrer, você sabe que vai ficar com raiva. Foi assistir o streamer jogando, ele jogou durante quase 4 horas e durante 1 hora e meia ele tava somente numa fase que ele não conseguia passar. E eu, gente, já teria desistido, já teria ido jogar outra coisa, porque eu não teria paciência. Eu teria. Mas enfim, jogos desse nível, nessa fórmula do Cuphead, eu acho que ainda faz sucesso hoje. Se bem faz. Colocado, se bem visto, né? Se bem indizado.
Produção comentando aqui, por exemplo, que Cuphead ele é filhão de Contra, de jogos como Super Contra. Perfeito.
Metal Slug.
Joguei Metal Slug.
Pronto.
Realmente, da mesma forma. E são divertidos, assim, por mais raiva que você passa, eu acho muito divertido.
O Crash, ele não me irrita, mas ele é considerado também um retrô, né?
Claudinha, você acha o quê, Claudinha? Desses games que modernos que estão saindo aí, que você já deu uma olhada, uma pincelada, uma jogada, quais são aqueles que você vê, assim, esse daqui, ele lembra um jogo... Vamos pegar jogo do Atari, do Super Nintendo, do Mega Drive, da... que você então, acha que fez?
Na verdade, o que me lembrou esse tema aí não foi exatamente um jogo em si. Me lembrou o lançamento do que já não é tão moderno mais, né? Mas eu acho que ainda não está nos retros também do Nintendo Wii. Se eu estiver errada, me corrijam, se ele já for retrô. Mas o que, que aconteceu, assim, quando a gente tinha aquela geração Atari, acho que por ser uma novidade muito grande, né, porque teve a geração telejogo antes, mas quase ninguém teve tudo, e quando o Atari surgiu, era aquele negócio de reunir a família, né? Eu lembro de ir na casa dos outros, eu tenho um episódio para contar rapidinho, muito interessante, que eu fui na casa de uns amigos, meu pai e minha mãe, e eles tinham um Atari, tinham acabado de comprar. E aí eles ligou lá, era aquela novidade lá, e eu fui jogar, né? Eu falei, não, eu tenho um desse, vou jogar. E como para eles era novo ali, eles estavam jogando muito mal ainda, e eu tava jogando super bem, porque eu já tinha um tempo já meu Atari, e eles, nossa, tal, ficou aquela plateia ali e tal. Então, o Atari tinha esse negócio de reunir as pessoas, fosse para todo mundo jogar, ou pelo menos a família assistindo as crianças jogar. E parece que nas gerações seguintes isso foi acabando, né? Não sei se por ser jogos mais longos, alguma coisa assim, a criança sentava ali, jogava sozinha, não tinha ninguém assistindo. E o Nintendo Wii meio que trouxe isso de volta. O dia que eu comprei o Nintendo Wii aqui, que eu coloquei o esportes, boliche e tal, cara, veio todo mundo. Aí, quando eu viajei para casa dos meus primos, eu levei e tal, reuniu todo mundo ali, querendo jogar aquilo. Então, não é uma questão do jogo em si, mas essa questão de reunir, né, a família.
Um abraço, de aquecer, isso, né?
Isso aí estava meio perdido aí no tempo, né? E o Nintendo Wii, quando eu vi, falei, cara, tá acontecendo de novo, a família tá reunindo para jogar, para se divertir ali, né? E... interessante que eu levava esse meu Nintendo Wii para a escola, eu trabalhava com crianças, agora eu estou com adolescentes. Levava na semana da criança para eles jogarem. E aquilo ali tinha uma lembrança de locadora também, porque a gente reunia eles numa sala ali, meio que fazia uma filinha ali para eles jogarem. E eles ficavam, entravam uns alunos lá, vocês querem jogar? Entra na fila. Não, a gente só está assistindo aqui e tal, né? Então foi essa, trouxe de volta isso aí. Reunir as pessoas, ter plateia. Nossa, é bom demais.
As lives de gameplay da época era você ficar do lado da pessoa vendo ela jogar.
Não, ela tava...
Era. E dando pitaco, né?
Você passava na porta da locadora, tava lotada, mas metade ali tava só assistindo, né?
É verdade.
Ah, eu achava muito legal. Eu me lembro, eu tenho uma lembrança da infância. Nem infância não, era adolescência, né? Era jogando Castlevania, né? Castlevania Symphony of the Night na locadora. E eu lá, fissuradão, né, jogando. E vinha um menino assim: ei, você sabia que tem uma batalha secreta nesse mapa aqui? Eu olhava pra ele: aham, eu sei.
De tudo.
Sanfoneiro da noite. Uma produção. A produção está fazendo eu me lembrar de um meme. Não esqueço nunca mais desse meme, né? E o pessoal colocaram aí Symphony of the Night. Existe um meme que é o Sanfoneiro da Noite. Aí vem, continuando. Aí ele ficava: ei, mas tem uma penha ali, você quer que eu passe pra você? Eu, não, eu sei onde tá. Deixa eu jogar.
É que não pode arregar missa. Tipo
pois
isso,
é,
né?
Mas tinha muito disso, era bem legal você... Às vezes eu combinava com os colegas: ei, galera, vamos todo mundo se reunir, vamos jogar umas 2 horas. E aí a gente fazia muito isso na época do Nintendo 64, pra jogar 007 contra o GoldenEye. E era muito boa essa época, porque era o multiplayer e dava raiva, porque o pessoal queria pegar as armas que eram overpower. E ficava olhando para a tela do colega do lado, vendo onde é que ele ia spawnar, poder chegar lá já matando o coitado. Então, boas lembranças dessa época. E sim, tem muito jogo moderno que bebe dessas fórmulas de sucesso. E eu fico feliz com isso até. Porque aí a gente consegue aproveitar mais ainda, mesmo com a inovação. Principalmente com as inovações técnicas que nós temos atualmente, tecnológica, de gráfico e tudo. Fórmulas que fizeram muito sucesso no passado. Então, é isso, gente. A gente, eu acho que, na verdade, eu tava até vendo um dia desses um artigo comentando que os jogos, eles normalmente, eles inovam, alguns vão inovar, sim, algumas mecânicas vão ser inovadoras, mas no geral existe uma evolução. É quando eu fiz aquela brincadeira falando nice graphics, é mais ou menos isso. Às vezes tem um jogo que tem uma fórmula que se repete, e o que vai trazer de inovação, às vezes, é uma pequena mudança na mecânica ou melhorias gráficas, com certeza.
Aqui, só outra pergunta, né? Por que os jogos retrôs estão voltando e o que nos faz se apaixonar por eles? E também, quantas lembranças esses jogos despertam na gente, jogadores, né? Pergunta aqui para nós todas, está respondendo.
Estou respondendo já a pergunta antes do tempo. Não tem jeito, gente. Ele fala num tema, vai trazendo memórias, vai trazendo lembranças. Acho que a Claudinha também pode já começar falando isso, porque, como eu falei, nas quatro, acho que ela é mais que entende de jogos retrôs atualmente, é ela. Então, assim, por que você acha, Claudinha, que eles estão voltando? Porque realmente, já faz algum tempo que a gente vê esse movimento em prol dos retrôs, podemos dizer assim. É muito, muito presente na comunidade de desenvolvimento indie. O pessoal vai mesmo sim criar jogos de pixel art, jogos com outros tipos de estilos que relembram jogos do passado e mecânicas também que lembram jogos do passado. Então, por que você acha que está tendo esse movimento? E, inclusive as AAAs também, a gente vai ver jogos sendo trabalhados nesse sentido.
Então, uma coisa interessante, uma experiência que eu passei, assim, na infância ali do Atari, quando pulava pro Master System, Mega Drive, as gerações seguintes, a gente não queria nem saber do console anterior, a gente se livrava deles, né? Muita gente chora aí nos grupos, fala assim, ai, eu me arrependo porque eu vendi meu Atari para comprar um Master System ou um Nintendinho, e assim fui vendendo um, e hoje eu arrependo de não ter guardado e tal. Então a nossa geração da infância tinha muito isso, de querer estar sempre evoluindo, e o que ficava para trás era considerado o retrógrado ali e tal, sem graça, ia ficando, né, e assim por diante. Eu tenho uma lembrança do sobrinho da minha irmã, na verdade, sobrinho do marido dela, né, ele tinha um Play 2, e eu lembro de chegar lá e ver ele jogando aquele CDzinho de emulador de Mega Drive, Atari, Super Nintendo e tal, né? E eu ficava assim pra minha irmã, mas ele interessa por isso, ele tem os jogos de Play 2, né? Que eram mais atuais na época que ele jogava isso. Por que ele tá jogando coisa da nossa infância e tal? Não, qualquer coisa que liguei pra ele jogar, ele tá satisfeito, né? E hoje eu vejo, eu tenho os meus sobrinhos também. Eles vêm aqui pra casa, qualquer um que eu ligar aqui tem um Nintendinho, Atari, tem Nintendo Wii e tal aqui, ou até via emulação mesmo, qualquer coisa que ligar, eles jogam satisfeitos. Então, assim, eu vejo que a gente entrou numa geração e tem duas coisas. A geração atual, ela se interessa, no geral, por jogos, não interessa se você põe um antigo ou um novo ali, ela vai ter curiosidade de jogar aquilo.
É mais pela história, né?
Isso. E a nossa geração, a gente tem uma nostalgia muito grande que trouxe esse movimento de volta, né? Então, através da internet também, quando eu descobri a comunidade no Orkut ainda do Atari, que acho que foi lá que eu conheci o Daniel, inclusive, eu digitei lá, falei, deixa eu ver se tem uma comunidade de Atari. A hora que eu vi, a comunidade tinha 20 mil membros. Eu falei, caraca, tem 20 mil pessoas que lembram do Atari, que conversam sobre Atari e tal. Então, a internet trouxe de volta, reuniu, é aquilo que eu tava falando, né, no começo. Reuniu as pessoas que têm um gosto em comum. E aí a gente começou, cara, tem mais gente para eu conversar, para eu jogar e tal. Então, é aí que teve essa ascensão, né, eu diria assim, aquele momento que na infância a gente queria desfazer do antigo, do que fosse mais antigo, para ir para uma geração melhor, evoluir. Hoje a gente é mais, quer um
misto de tudo, né?
Isso, ao mesmo tempo que a gente tem quer ter o moderno, tudo ali, mas a gente quer também voltar ao que a gente jogava, por essa nostalgia e tudo. Descobrir que tem mais pessoas que gostam disso e tudo, né? Acho que alimenta mais isso aí.
Com certeza, com certeza. Eu pego. Quando eu voltei novamente, assim, a ter esse amor pelos jogos retrô, eu consigo dar o segue. O próprio Serginho, um garoto, né? Ele é mais novo que eu, então o rapaz, o Serginho, ele tem essa pegada. A gente conversa muito sobre o Ninja Gaiden, que as pessoas que é da minha faixa etária não conhecem tanto, né? Eu converso com ele, que é mais novo do que eu, ele tá ligado nesses jogos que eles estão recebendo. É muito, muito bacana esse acolhimento, né? É a gente poder conversar sobre coisas que a gente conhece e gosta. Isso é muito animador.
Sim, essa questão de ter, porque é igual eu tô te falando. Isso, eu sei que tem pessoas aqui na minha cidade, assim, retrô e tudo, mas parece que online é mais fácil. Você reúne mais pessoas, tudo ali, você consegue, igual isso aqui, esse momento que a gente tá batendo esse papo aqui e tudo, né? É, estamos distantes, mas no momento aqui a gente está unida para poder conversar sobre algo que a gente gosta, né?
Eu tava aqui lembrando, né? Tipo, falou em Orkut e tal. Me senti velha também, mas eu fiquei, gente... Por que que o MSN não volta, sabe? Era tão bom essa época.
A melhor rede social. Só digo isso.
Sim,
sim. MSN, volta.
Pra chamar atenção.
Nossa.
Tá palha.
E eu fiquei, nossa, nessa nostalgia e eu lembrei, né, assim... Minha cabeça já tá de senhora super idosa, né? Porque, cara, tinha um jogo. Fui olhar minha pesquinha aqui. Ele era de PS2, eu acho. Samurai Warriors. Eu adorava esse jogo. E assim, na pandemia, ficou eu e um colega meu que ele também adorava. E aí ele me ensinou Parsec da vida, sei lá o quê. A gente começou a jogar no emulador, no computador e tal, e junto. Eu na minha casa, ele lá na dele. E eu, cara, que nostalgia do caramba que eu ia na casa da minha amiga pra poder jogar isso, porque eu não tinha videogame nem nada. Então, como a pergunta, assim, é por que que tá voltando e o que é que faz a gente ainda continuar com aquela paixão? Eu só posso... responder que é nostalgia, a gente lembra da infância, a gente lembra de um momento bom que a gente tava, então vem aquele pico de felicidade que a gente se sente na nossa zona de conforto de novo, né? Naquele acolhimento, aquele aconchego que a gente tinha, de tá descobrindo algo novo, de tá naquela, tipo, nossa, que legal essa interação, que hoje em dia, assim, né? Pelo menos eu fui criança que caía na rua, se ralava no chão. É, foi uma criança bem travessa, eu acho que, posso estar enganada, né? Mas minha geração deve ter sido das últimas, né, que pegaram essa fase de transição. Então, você tá mexendo ali com algo, era algo novo, você saía do mundo físico e você ia pro mundo virtual, mas a sua cabeça tava ali, entendeu? Era como você ler um livro, aí você vê algo muito mais interativo. E hoje... assim, né, eu vejo pelos meus primos, estão tudo com a tela já estão ali tudo vidrado, então eles, na minha cabeça, né, assim, analisando, a gente nessa geração passada, né, volta a querer jogar porque a gente lembra de momentos passados que foram bons e tal, acolhedores, e essa geração que tá gostando também, busca jogos retrôs, é porque não conhece, então aquilo é algo novo pra eles, né?
Isso, justamente.
É o novo deles, né?
É.
Nossa, aconchego é o novo deles.
É. Então acho que tem essa relação.
Que bonito.
É, eu concordo com você, Mayara. Eu concordo porque a geração que vai surgindo, geração nova, tipo, eu tiro pra minha filha. A gente tem essa nostalgia e pelo amor. A gente tem esse amor pelos jogos, a gente tem esse amor por um certo console, ou então vários consoles, e a gente tem essa vontade, às vezes, de repassar. De dizer, olha, isso aqui eu joguei na minha época, esse jogo era muito bom, esse jogo tem uma história perfeita, uma jogabilidade ótima, e isso aqui no outro. Então, eu posso dizer que, como mãe, eu já tô passando esse gosto para minha filha, porque ela só tem 4 anos de idade, gente, mas ela já conhece todos os personagens do Sonic, por causa de mim. Que eu apresentei pra ela o Sonic primeiramente, depois o Tails, depois o Knuckles, aí ela conheceu o Shadow, e aí a gente ficou lá, o Shadow meu amorzinho, o Shadow meu bebê, é o meu preferido dos personagens do Sonic, e a gente fica brigando, aí ela já começa a brincar comigo, dizendo assim, nossa, ela já fica brigando assim, é o meu bebê, mas você pode dividir comigo? Divide comigo o Shadow.
Porque
a gente já acolheu como sendo o personagem principal pra gente, né? Assim, mesmo sendo o Sonic também muito amado, a gente tem esse carinho Ela tem esse carinho pelo Shadow por minha causa. E a minha sobrinha, que tem 8 anos, ela veio a conhecer The Legend of Zelda a partir de mim também, né? Então, ela conheceu no Switch, só que depois eu falei pra ela, olha, esse jogo aí, o Breath of the Wild, ele é um dos Legend of Zelda. Existem outros tão bons quanto. Aí ela, ela já finalizaram, né? Quais são? Fui apresentar pra ela Ocarina of Time, fui apresentar pra ela o jogo do Super Nintendo, né? O Link to the Past, e ela quer agora jogar cada um deles. Ela quer conhecer não só, ela quer expandir o conhecimento dela sobre aquele universo que tanto a cativou, sobre aquela história, aquele personagem que tanto a cativou. Né? Isso é legal, porque a gente não deixa essa lembrança morrer, e isso, eu acho que também isso traz essa vontade, essa nostalgia que desenvolvedores que vão trabalhar criando novos jogos, eles vão trazer também essa nostalgia para seus projetos pessoais, para seus trabalhos. E eles vão olhar também que existe um público que quer sim. Não, nós queremos sim esse jogo voltar. Jogar um pouco, experimentar, ter essa experiência novamente. Então, eu acho que é por isso também que a gente consegue ver que há um movimento atual de tentar trazer jogos, como, pegando novamente a ideia do Sonic, né? Ele trouxe aí um... A gente teve o Sonic saindo, ele praticamente surgiu que nem uma fênix, né? Ele ressurgiu das cinzas, praticamente. Porque a gente viu sendo lançado filme, que fez muito sucesso. A gente viu sendo lançada série na Netflix, o Sonic Prime também caiu no gosto de muita gente. Jogos sendo relançados, mesmo com um gráfico moderno, que foi o Sonic Frontiers, saíram depois alguns jogos que é como se fosse um remake de jogos do passado que fizeram sucesso, como foi o caso Sonic Stars, entre outros. Eu tô falando só de Sonic, mas existe essa mesma fórmula, essa mesma pegada de trazer esses jogos renovados. Está acontecendo com outras franquias também de sucesso. Então eu acho que tem muito a ver com isso, né? O pessoal, as gerações atuais vão acabar conhecendo um pouco da história, um pouco dos jogos que fizeram sucesso no passado, com agora uma nova roupagem. Tem o pessoal gritando aqui na minha janela, praticamente aqui embaixo. Ninguém tá gritando aqui embaixo. Se estão ouvindo, não sei se estão ouvindo, mas tá gritando aqui embaixo. Eu vou gritar de volta para ela. E aí a gente vê esses jogos sendo renovados a partir de filmes, a partir de séries, a partir de novos lançamentos de games. Ou seja, a lore não morre. E a comunidade fica muito agradecida quando sai uma coisa boa.
Sim.
Eu fico muito feliz em ver isso vindo com uma qualidade que está vindo agora. Claudinha, você tem assim, dessas... Do que eu falei agora, assim, dessas inovações, dessas renovações, o que é que você acha também? E pegando também a tua experiência de jogos da época do Atari, do Super Nintendo, do Mega Drive, jogos mais antigos, né? A gente vê essas franquias, como eu falei, Castlevania, tem agora, saiu aí na Netflix também, vai sair a continuação da série. Então, o que é que você acha dessas inovações vindo para cinema, para série, para novos jogos?
Então, isso aí é uma coisa natural de se acontecer, né? Vem uma onda aí, eles veem que o negócio está em alta, né? E eu acho, assim, muito válido, né? Isso aí mantém vivo personagens e tudo mais aí da nossa época, de toda uma história e gamer, né? E às vezes acertam, às vezes erram, né? A gente vê que sai... Mais, eu acho assim, na minha opinião, sai mais coisas legais do que coisas erros, né, às vezes. Mas é normal de tudo, né? Tudo que eles tentam dar uma sequência aí pode ter acerto e erro, mas eu acho muito válido por isso, né? Você ir lá e ver um filme do seu personagem da infância, você pensar que... Porque é aquilo que eu tava falando, parece que na nossa infância... tinha lá o personagem. Quando aparecia uma coisa nova, aquele outro morria. Ninguém queria saber mais dele, queria um novo ali. E hoje não, a gente está tendo a oportunidade de ver os nossos personagens aí da infância, da adolescência, ganhando aí uma visibilidade muito grande através disso, né? E faz muito sucesso. Você vê aí que quando lança, você vai no cinema, tem criança assistindo, tem adulto, pai com filho.
Né?
Isso, então.
Tanto jogos, como séries, como também filmes.
Isso. Bacana. E eu acho muito legal isso de você ir lá no cinema, por exemplo. Eu vou muito, sempre que lança alguma coisa nesse sentido, filme do Mario, filme do Sonic e tal, eu levo meus sobrinhos. Eu não tenho filho e tal, mas eu levo meus sobrinhos e tal, vamos lá assistir. Isso aí é da época que a madrinha jogava e tal na infância, né? E ali eu acho
que vocês vão gostar também.
É, vocês vão gostar, querendo
vocês
ou não.
Vão gostar.
Ai, querendo ou não, ai, vocês vão gostar. Então, aí é muito legal isso, porque eu não imaginava ver, né, os meus sobrinhos gostando de coisas que foi da minha infância, né? E é muito natural, a gente brinca assim, ah, você vai gostar querendo ou não, mas eles gostam mesmo, né? Eles vêm, saem de lá do cinema com um balde do filme e tudo, guarda, chega em casa. Eu tenho aqui vários bonequinhos aqui retrô, de Mario, de Pac-Man e tal. Meu sobrinho chega aqui, passa aqui atrás da cadeira, pega um bonequinho e vai brincar lá. Eu falo, ó, brinca, mas cuida, né? Isso aí é enfeite, não devia nem estar pegando para brincar. Mas eu deixo porque eu sei que, como diz, é o jeito ali dele pegar gosto, né, por isso. Então acho que é, sim, algo que, igual a gente tá falando, lançar filme, série, desenho, é algo que para nós traz uma nostalgia muito grande, é muito bom a gente ver que não morreu e oferece às gerações atuais a chance deles conhecerem também, né?
Sim.
Uhum. Isso é muito bom mesmo.
Demais.
Essas suas lembranças de jogos.
Esse mercado ainda, né, assim, vivo.
Vivo.
Eu dou tal exemplo do filme da Barbie, né, gente? Assim, já fazendo uma pequena demonstração, você não tinha muitas meninas falando sobre filme da Barbie, jogo da Barbie, boneca Barbie. Já tinha morrido aquilo ali. Era After High, LOL, Monster High, por aí vai. E aí, assim, pum, veio, gente, vai lançar o filme da Barbie. Então, eu vi no cinema mães, tias, avós e as crianças acima de 12 anos de idade, ainda assisti. E aquilo eu fiquei, nossa, que conexão massa. Porque, sim, quando eu via, assim, é eventos bom e tal, no Nintendinho, era o pai mostrando pro filho, olha, o papai jogava isso, isso aqui, não sei o que, e a criança, tá, eu quero jogar. Ia lá. Então, eu achava muito interessante não ter um filho, não ter um irmão, só ter um gato, graças a Deus. Então, eu achava muito massa essa conexão. Eu fico, caraca, velho, que legal. Assim,
é compartilhando a mesma história, a mesma experiência, né? Não na mesma época, mantendo vivo. Sim. Isso, é muito lindo, muito lindo.
Então, é um tipo de tradição atual, diferenciada, né? Digamos assim.
É porque a gente vê aí. Vê uma. Gerações se reunindo.
Isso.
Pra poder aproveitar o mesmo evento, o mesmo, sim, produto, o mesmo jogo, a mesma história, isso é muito legal. Então, é um sentimento gostoso. E quem, não importa se você é com seu filho, com seu sobrinho, com o irmão, é legal você poder estar conversando com essas geraçõezinhas menores sobre algo que os encanta e que também encantou você quando você era criança.
Tá pegando aqui o gancho, né, dessa história que vocês falam de sobrinhos e filhos. No meu caso, foi uma escada. Começou pelo meu irmão, né? Meu irmão é 10 anos mais velho que eu, então ele sempre tava me incentivando. Aí eu tenho um sobrinho, que ele é 10 anos mais novo que eu. Aí eu fui incentivando. Aí ele conversava comigo pra gente começar com o irmão dele mais novo. Então, vai crescendo. E isso, como a Mayara falou, né? Vai se tornando uma tradição. Meu irmão passava pra mim, eu passei pros meninos e os irmãos deles são pra eles mesmo. Isso é muito bacana.
Isso é muito bacana. Claudinha, você tem lembranças assim de jogos? Esses jogos? Você pode também estar comentando com a gente? Tipo, que você... A gente já falou de vários jogos aqui que fez área de sucesso, que estão sendo renovados, a partir de cinema, a partir de Netflix e de outros streams também, a partir de... E vários produtos que vão sendo lançados agora. Mas pegando assim da coletânea do Atari, que você tem lembranças carinhosas, que você gostaria talvez de ver também. trazendo essa... voltando, né, também. Mas talvez com essa nova roupagem. Qual olha, assim, um especial?
É, tem muitos jogos da Atari, né, que marcaram muito, fizeram muito sucesso. E às vezes eu fico imaginando isso, porque a Atari não teve essa sequência, né? Falar assim, ah, lançaram, por exemplo, para o Master System um jogo que é de Atari. Eu acho que se teve aí, teve uns dois que fizeram aí e tal. Então a Atari não tem muitas sequências, quase não tem sequências de jogos para outros consoles, né? É, mas eu fico pensando assim, eu gostava muito de jogo de navinha na época, sabe?
E... Space Invaders.
Mas Space Invaders é legal, mas tipo assim, Mega Mania, é, Laser Gates, cara, eu fico pensando, se eles dessem um jeito de fazer um Laser Gates aí atual, cara, nossa, seria ia ser sensacional, sim, porque o jogo tinha um visual muito bonito, a diversão dele era top demais, dificílimo, um jogo muito difícil. Aí eu fico pensando, cara, se eles dessem um jeito de pegar esses jogos de navinha e dá uma nova, uma renovada neles aí para os consoles mais modernos, o que que sairia, né? Porque hoje é, os jogos de navinha aí, eles são muito falados, né? No meio retro gamer, tudo. E eram os meus preferidos. E um outro que eu fico imaginando também, que eu gostava muito, é o Enduro.
Eu tava pensando.
O jogo de corrida, né? E eu fico imaginando assim, porque eu achava ele um jogo fantástico. Ele tinha toda aquela questão de ser um rally, de ter todo um dia, né? Você percorria ali, entre aspas, 24 horas, né? Entre madrugada, manhã, tarde, noite, ali no jogo. E eu fico imaginando, cara, se eles pegassem o Atari, o Enduro do Atari, e fizessem um jogo de corrida agora, com toda essa temática de você correr, percorrer ali 24 horas e tudo, o que que sairia, o que que eles fariam para manter o aspecto do jogo, mas trazer ele para a época agora, né? Com o visual, com os jogos modernos e tudo mais, o que que eles acrescentariam? Eu fico muito curiosa com relação a esse
deixar
tipo de
com
jogo.
Gráfico, né?
Muito isso, atual. Gráfico, o que que eles iam fazer ali para modernizar o estilo do jogo e tudo, seria bem interessante ver, viu?
Sim.
Com certeza.
Gente, tem uma palavrinha aqui do Ezequiel. Ele falou que a criatividade do jogador era mais utilizada nos jogos antigos, principalmente do Atari. E hoje, a turma recebe o jogo com a imagem e ideias prontas. E a comparação é como um filme para o livro, né? De fato.
Deixa eu contar. Deixa eu contar uma historinha que eu tenho aqui, uma experiência meio relativa a isso aí que o Ezequiel falou. A gente tem um jogo que chama Bob's Going Home, que é um joguinho de plataforma que você leva o Bob para a casinha dele, assim como o nome fala, né? Traduzindo, Bob vai para casa. E aí, esse foi o primeiro jogo que eu tive no meu console. Eu joguei muito ele a ponto de chegar um ponto e falar assim, enjoei, não quero mais jogar. Até porque ele era um jogo meio repetitivo. Você chegava na casinha, o jogo começava de novo, não tinha ali uma evolução da dificuldade e tal. Então, é um jogo mais fácil, sem enjoar rápido dele. Aí tá. E uma vez eu descobri uma colega que comprou um Atari e a gente começou a trocar cartucho. E aí um dia ela chegou lá na escola e falou assim, ah, eu tenho um jogo da Chapeuzinho Vermelho, vou trazer pra você na segunda-feira, isso era sexta. Eu falei, não, eu não vou esperar não, eu vou lá na sua casa buscar, a menina morava longe pra caramba, eu fiz meu pai lá buscar o jogo e tal, que eu quero ver o jogo da Chapeuzinho Vermelho. Porque naquela época tinha isso também, jogo com personagem, a gente tinha uma expectativa maior, né? Meu pai pegou o Fusca, a gente foi lá, pegou o jogo. A hora que chegou aqui, eu já liguei a TV, liguei o Atari, pois era o jogo do Bob. Então, essa questão da gente usar a imaginação, era um cartucho que não tinha o nome do jogo. Ela, pelas imagens ali, pelo contexto dela, ia atravessando uma florestinha, todo um caminho cheio de obstáculos. Na cabeça dela, era o Chapeuzinho Vermelho, né? E não tinha nada a ver. A roupa do Bob.
A expectativa, gente.
A roupa do Bob é preta, Chapeuzinho Vermelho, tem nada a ver. Tem um outro jogo do Ai, gente, agora eu esqueci o nome do Mr.
Eu
Postman.
Eu cortaria laços com essa menina.
ela
a expectativa lá no alto.
Ela me pôs muito... Ela fez eu ir na casa dela. Mora longe pra caramba, gente. Eu fiz meu pai me levar lá.
Foi Olha, moça, engraçado. A minha terapia hoje é você que paga, meninazinha do Bob.
Mas assim, o jogo do Mr. Postman, o nome dele já fala, senhor carteiro, né? E todo mundo na época, gente, não sabia traduzir, não sabia o que era carteiro e tal. É, era ursinho e tal. E a historinha dele, se você ver, é o carteiro enfrentando ali chuva, dificuldades e tal, para levar a carta na casinha. E ninguém imaginava que aquilo era um carteiro. Então isso aí que o Ezequiel falou é realmente algo real. Era a nossa imaginação que mandava. Não tinha, a gente não tinha manual para ler a história do jogo.
Era assim, né? Nome. Pega o jogo da vida, imagine.
Isso. Imagina aí o que, que é esse quadradinho aí. Imagina o que, que é
Fica
esse.
Fica por você, a imaginação.
É isso.
Gente, esse jogo do carteiro me lembrou, assim, né? Colocando pro mundo atual, digamos assim, o jogo que eu chamo de Uber, né? Uber Eats. Que é o do Kojima, o Death Stranding.
Tem que fazer entrega pra todo canto.
Sim, é o cara da Uber. É o simulador dos Correios, pronto, assim, tem a versão retrô, que é o que a Cláudia falou, do carteiro, e a gente tem a nossa... A gente, vírgula, né? O Kojima tem a versão dele. Com uma pegada diferente, mas a versão dele, do carteiro, que nada mais é que um serviço de entrega. Patrocinado pela Monster.
Com os bichos trevosos correndo atrás de você, mas é, tudo bem. O carteiro pode ser o cachorro correndo atrás, né? E lá é os trevosos te puxando pra pular maçal pra morte.
Até a chuva, né? Acho que era a chuva ácida, não sei.
É, é um jogo de Kojima, mas elas são conhecidas pela estética dele, toda a criatividade.
Foi
que
um
ele
outro jogo
gótico
que eu coloquei muita expectativa, assim. Também foi pauta da terapia. Eu, olha, imaginei o jogo assim. E o cara era só.
Era só.
Correr o simulador. É, só andando.
Ah, o legal da gente pensar nesses jogos assim, comparado com os jogos do passado, é que a gente tá falando de boas experiências com vários jogos. A gente falou também um pouquinho de jogos que tiveram passar raiva. É, naquele jogos antigos, eles, além de terem às vezes essa questão de se preocupar com um gráfico, ou trazer um gráfico talvez um pouco mais realista, quando tinha jogos mais modernos, como, por exemplo, da geração do PlayStation 1, mas mesmo assim saía às vezes alguns jogos com jogabilidade terrível. Eu me lembro que no PlayStation 1 saía um jogo do Evil Dead, e assim, era um filme representado no jogo. E era muito massa, e eu gostava, por causa que era Evil Dead, eu queria jogar. Só que a jogabilidade era terrível, terrível, terrível. Você
Nossa,
morria...
Eu lembrei de Resident Evil 1.
Então, tem muito disso, né? A gente vê... Às vezes a gente vai comparar também com jogos modernos, como eu falei um pouco mais... Um pouquinho antes do Dark Souls e do Demon Souls, da dificuldade... Aí a gente pode até se perguntar, até onde aquela estética, talvez assim, optar por uma dificuldade maior no jogo, optar por uma arte diferente, ou que mais retrô, ela é sim uma opção de fato do projeto daquele game, ou se é de fato um problema de design. Então tem muito, muito disso.
Sim.
E aí, meninas, vocês...
Fez um comentário... Que é de Mr. Postman. O Correio. Meu inglês também não tá em dia, não.
Correio.
Que eu chamo Death Stranding de Escada da Morte, mas enfim. É, do Senhor Correio para Death Stranding é um pulo enorme. Mas assim, Cláudio que me corrija, né? Não joguei o jogo do Correio. Uhum. Mas o objetivo é o mesmo, você tem que entregar uma coisa de um ponto a outro. É um pulo de gráfico enorme.
Né?
É,
não
mas
tem...
é. O objetivo é o mesmo, entregar.
Né? Com certeza. Ah, mas. É, novamente, as tecnologias vão surgindo, a inovação vai surgindo, e não tem pra onde correr. O pessoal vai querer, às vezes, pronto, fazer um remake de um jogo ou um remaster. É aproveitar, às vezes, um um bom jogo, uma boa história. Trazendo algumas inovações que a inovação tecnológica permitiu. O melhoramento gráfico permitiu. Né? Então a gente vai
e
ter.
E adaptações,
muito
né?
É, sim. Adaptações.
Importante. Sim.
E o legal disso é que, por exemplo, de novo, a gente às vezes não aproveitou um jogo na época dele, mas ele está sendo relançado para consoles modernos. Né? Então quem não vai optar em só ficar pegando, por exemplo, o jogo do emulador para jogar, pode pegar uma opção. Ah, eu não joguei esse jogo na época, mas agora eu quero jogar. E aí adquire esse novo possibilidade.
Aqui, né, bora pro quarto ponto, que é uma dúvida mesmo assim para todas nós, né? Será que a preservação do registro e da acessibilidade de games antigos vai desaparecer com o tempo? Como a gente tinha falado, né, vou falar aqui a minha opinião, acho que não, porque tem essa questão da gente estar repassando, né, dos filhos para os sobrinhos, tem essa ligação que a gente tenta manter ali para o próximo, né, para a próxima geração. Concorda, Cláudia?
Sim, eu acho que tem vários pontos.
Você acha que vai desaparecer ou vai continuar sendo preservada essa?
Eu acho que continua preservada, na minha opinião, porque alguns pontos. Primeiro, essa questão da gente ir repassando, né? Aquilo que a gente já conversou no outro tópico. Ah, eu repasso para os meus filhos, para os meus sobrinhos e tal e tal. Eu vejo que a nossa geração tem um. Isso é muito importante para nós, ver a geração atual conhecendo a nossa geração. E outro ponto também é que hoje o acesso é muito fácil. Então, por exemplo, uma pessoa, a internet. Sim. A internet, você encontra muito conteúdo, falando desde telejogo até as gerações atual. E uma coisa, por exemplo, às vezes lança um jogo aí, por exemplo, um Mario, né? A pessoa vai ali pesquisar sobre aquele jogo e ela começa ali a ver a história toda ali na internet, consegue encontrar conteúdo. Sim. Então, acho que a internet possibilita isso. Porque, por exemplo, é uma coisa interessante que eu, apesar de ser dos anos 80, eu não sabia até a década de 2000 da existência do Odyssey e do Intellivision, que são consoles da mesma geração do Atari. Sim. Eu fui descobrir na década de 2000 numa revista que eu comprei. Não, na verdade, não foi
não
a revista.
Sucesso, né?
Eles não fizeram, mas não, nem foi a revista, não. Foi o seguinte, eu entrei na comunidade do Atari no Orkut, e aí do ladinho tinha comunidade relacionada. E as comunidades relacionadas eram dos outros videogames da época. Aí, quando eu cliquei, aí eu... Caraca, tinha outros videogames na época, né? Só que, igual você falou, eles não fizeram tanto sucesso, então pouca gente tinha, gente, não teve aquele conhecimento. Então, a hora que eu vi... Então, o que que isso me permitiu? A internet, né? Essa Sim. interação. Aí eu entrei nas comunidades, comecei a interagir. Hoje eu faço parte de grupos, né? O Odyssey tem um grupo muito grande aí de pessoas fazendo uns projetos bem legais para esse console. Então, foi o que possibilitou eu conhecer. Então, mesmo sendo da minha geração na época, eu não conheci. Hoje, com essa facilidade da gente interagir, da gente ter acesso a conteúdo. Por exemplo, esse vídeo que a gente...
Né?
Isso, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui é muito fácil de ser preservado. Né? Eu não creio que isso vai se perder tão fácil. Então, daqui a 10 anos, 20 anos, aí, as gerações futuras vão procurar, às vezes acha esse vídeo aqui, vai assistir, vai falar, nossa, vai ter mais conhecimento sobre isso aí. E vai ver que tinha bem mais coisas do que pensava ali na história. E quanto é algo do nosso interesse, eu acho que a gente acaba pesquisando. Por exemplo, nós gostamos de videogame. É um assunto que nos interessa. O que que a gente faz? A gente vai pesquisar sobre, vai procurar pessoas que gostam. A gente vai atrás, né, de algo que a gente gosta. Então, eu acho muito difícil essas gerações daqui para frente ficar presas só no... na geração deles, né? Eles vão... Sim. E eu conheço, inclusive, pessoas, por exemplo, que não viveram a geração Atari. Tem adolescentes no nosso grupo de Atari e eles colecionam Atari. Eles têm um Atari. Então, você vê, uma geração que não viveu aquilo, tá colecionando, se interessa por aquilo ali. possivelmente o pai, a mãe jogou, mostrou tudo, né? Incentivou, e eles estão aí jogando com a gente, né?
Sim. Só situar a Neuda, né? Neuda, a gente está aqui falando referente à preservação, né? Dos jogos retrôs. Muito bacana. A gente estava comentando isso, que a gente vai passando, a gente também tem a curiosidade, né? A nova galera aí, que a nova geração, eles têm mais acesso do que a gente tinha antes, né? Então, por ser natural, né? Eles vão ter mais acesso, vão ter aquela questão livre ali para estar buscando na internet.
Essa temática é interessante porque a gente pode até aproveitar e falar sobre... Houve um estudo recente, um trabalho que foi feito recentemente, um artigo que foi... Fizeram um levantamento exatamente de como está acontecendo essa preservação dos jogos. E aí esse trabalho, ele fez uma pesquisa afinco para poder verificar se há, de fato, essa preservação dos jogos retrôs para gerações futuras. No caso, foi visto nesse trabalho acadêmico que não. O que acontece, de fato, é que existe uma preocupação em preservar essa memória e permitir a preservação do registro e também a sua facilidade de poder estar distribuindo, de ter acesso a ele, a sua acessibilidade. Mas, no geral, o que acontece é que isso vai estar sendo um pouco negligenciado pelas empresas. Elas vão, às vezes, deixando de lado os jogos mais antigos, eles vão caindo no esquecimento. Então, é muito importante que dentro da comunidade retrô, da comunidade game como um todo, haja sempre esse resgate e haja sempre essa conversa, como a gente está fazendo aqui, né? Até poder estar permitindo que mais pessoas possam conhecer bons trabalhos, bons projetos, bons jogos, que às vezes caem no esquecimento ou até mesmo podem ser barrados por questões jurídicas mesmo. Né? O professor está comentando exatamente isso, né? O mercado às vezes tem lógico que o game, ele é um produto e vai ter essa questão jurídica de resguardo de identidade, né? De direitos autorais, e às vezes um produto, ele visto como produto, ele vai ser barrado por esses motivos também. Então, sim, existe uma preocupação que isso possa estar sendo negligenciado. Então, eu acredito que, mesmo havendo essas barreiras, enquanto a comunidade game como um todo, não importa se é o game mais retrô ou se é o game mais moderno, mas a gente está sempre repassando para gerações futuras essas informações, e o pessoal tendo esse interesse de ir buscar mais informação, de ir jogar esses jogos, de estar fazendo essa memória persistir, a gente vai ter, de certa forma, essa garantia mantida também. Né?
Sim.
É o que eu penso. Esse aqui é botar
falando
um comentário.
Assim de tradições, né, de preservação, eu não posso falar que meus pais tiveram oportunidade de jogar jogos retrôs, eletrônicos, então assim, para mim, a tradição que eu recebi foi Tetris, por exemplo.
Caiu
foi aqui. Jogar paciência, foi palavra cruzada, assim, que hoje hoje para mim isso é retrô, assim, né, digamos. Era o que eu fazia quando eu era menor, que eu usava revistinha e tudo mais, então eu tinha aquela interação ali. Então, caso eu tenha crias, filhos por aí, vou tentar também, né, deixar essa preservação, não só de jogos online assim, né, virtuais e tal, mas também como jogos físicos, que é algo que tava tendo aquela ascensão, depois decaiu e começou a voltar de novo, jogos de tabuleiro, essas coisas assim. Que eu acho que também é importante ser considerado como jogos retrôs também, mas no meio físico, né? Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Tipo, por exemplo,
eu joguei... Sim, eu ia muito pra jogar cartas, Yu-Gi-Oh!
É.
Sim,
é,
então, com certeza.
Eu sei, assim, que caso algum dia eu vá ser mãe e tudo mais, é, eu vou tentar, ou então, não tenho irmão, né? Então não tenho sobrinho. Mas enfim, caso minha futura pessoa tenha irmão que tenha filho, não sei, só a vida dirá, vou tentar passar tanto como jogo físico, jogo de tabuleiro e tudo mais, jogo de cartinha, como os jogos que eu jogava na época, que aí eu falaria, se a pessoa não jogar Just Dance, tipo, eu falhei na minha vida. Se algum sobrinho meu ou algum filho meu não gostar de Just Dance, eu posso dizer, deu pra ele falar isso, mas tem que estar no sangue, entendeu?
Tem que
com certeza. Não, isso é legal você ter falado de jogos de tabuleiros, jogos analógicos, que são muito importantes, porque eles trazem novamente aquele espírito de você compartilhar, né? De você estar aproveitando uma coisa em família, entre amigos. E a gente vê, na verdade, que existe até por parte desses jogos analógicos. Vou pegar, por exemplo, o Banco Imobiliário. Há um movimento. Eles já tentaram fazer inovações para ele também. Existe agora uma versão que você pode fazer, usar smartphone para poder fazer algumas, algumas partes do. É, tem agora o cartão de crédito, então há algumas inovações pensadas para esses jogos analógicos também. Isso é bacana. Porque é uma forma de você também estar atualizando, botando num contexto que aquela pessoa conhece, né? Aquela pessoinha, tô falando das pessoinhas novinhas. É, e assim você não vai deixar também ele morrer. Outra coisa legal que eu também acho que nunca a gente deve esquecer é que a própria comunidade como um todo e também aqueles interessados podem estar promovendo os eventos. Eventos para poder estar, como a Claudinha falou, que ela levou para a escola e apresentou os jogos, fez filhinha com o pessoal para poder eles jogarem. Eventos como, por exemplo, o Museu do Videogame, né? Que trouxe também muita coisa bacana para apresentar para o público e lotou de gente. Às vezes que veio, eu estava lá presente também para poder mostrar para sobrinho, aproveitar o evento também, conhecer alguns dos consoles, mesmo só observando na vitrine, mas ter alguma coisa mais próxima, física, que não era nascida na época, não tive como aproveitar e nem tive como adquirir depois, né? Comprando, porque também tem algumas coisas que estão realmente é peça de museu e é o preço do ouro, se a gente fosse querer comprar.
Sim.
Então, sim. Então, são coisas que a gente, enquanto comunidade unida pela mesma paixão, que são os jogos eletrônicos, que são os videogames, a gente está aí fazendo acontecer.
Totalmente.
Aí, é isso. Claudinha, você, o seu canal, por exemplo, é uma forma também da gente estar passando essas informações. Isso é muito bacana. Então, você está de parabéns também pelo seu trabalho, que você fala que é um. Falo que por hobby que você começou, mas que é um projeto, é um trabalho maravilhoso que você está fazendo.
É o que a gente, aquela hora que você deu uma saidinha, né? A gente falou, eu acho que isso aí não morre justamente por isso, acesso à informação, né? Essa live, esse bate-papo aqui, é uma maneira das pessoas das gerações futuras se informarem sobre o passado dos games, né? Então, eu acho muito difícil daqui por diante essa história se perder, assim. Não, é isso que a gente falou, não pela questão das desenvolvedoras de games, por questões jurídicas, porque elas vão fazer coisas para ganhar dinheiro. Mas nós mesmos, né? Tudo isso que a gente faz, sejam eventos online, eventos reais, como o Museu do Videogame, Encontro do Canal 3, RetroCon, que aconteceu esses dias aí para trás, são meios de manter isso aí vivo, né?
Vocês querem falar sobre mais algum ponto, gente?
Eu acho que agora é a hora do jabá. Então, meninas, fiquem à vontade. Maiara, por favor.
É a hora do jabá?
Sim.
Não, os convidados primeiro, né?
Ah, é verdade. Desculpa, eu tô aqui na educação. Claudinha, por favor. Fale pra gente e para os nossos as pessoas que estão nos assistindo, nossos convidados da nossa live. Por favor, onde é que a gente pode encontrar mais o seu trabalho, encontrar também você nas redes sociais, onde é que a gente pode ver um pouco mais daquilo que você está fazendo e trazendo de informação. Por favor, fale aí, faça isso no jabazinho.
Tá certo. Bom, o meu meio hoje de comunicação mais fácil é o Instagram, é @lacorujita, digitou isso aí, vocês vão achar lá minha fotinha lá de foninho rosa, de headset rosa. É @lacorujita. Tá um pouquinho parado de conteúdo, eu tô meio sem tempo, mas eu prometo voltar em breve, assim como o YouTube também. Aqui é o TremTube, né? Vocês podem encontrar lá algum conteúdozinho, tá meio parado também, mas prometo voltar. A Twitch também, @lacorujita também, vocês me encontram lá. Pretendo em breve também voltar às lives lá. E esses são os meus canais de comunicação mais fáceis aí. Mas por horas, corre lá no Instagram, se quiser mandar algum recadinho lá, tá mais fácil. Aproveitando o jabá, eu quero fazer um jabá aqui de um trabalho que eu participo, que são jogos homebrews de Atari, que o Leonardo Santiago da Red Button Games, ele produz os jogos e eu desenho as capas. Então pode seguir lá também, a Red Button Games, tá? Que as capas dos jogos...
Nossa!
As capas dos jogos sou eu que estou fazendo para ele e ele vende lá os joguinhos. Então quem tiver interesse em entrar em contato aí com ele, está adquirindo também. É a Red Button Games. Logo vai sair mais jogo aí, mais um jogo aí. Então é isso, gente. Isso aí é o meu meio de manter a alma viva e a alma retro gamer viva. E já quero agradecer também, desde já, aí o convite, né, para participar. Sempre muito bom. Tinha um tempinho que eu não participava de live, assim, gosto demais de bater papo, né, sobre isso aí. Foi muito bom poder estar aqui conversando com vocês.
Gente, eu amei que tinha o nome do jogo, que era
Muito bacana. Uhum. Nossa, não conhecia esse trabalho, mas é muito bom saber que tem. Por favor, depois passa pra gente também aí.
Passo.
Sim, é uma
outra forma de manter, né, a alma retro gamer viva, né? Você pensar assim, cara, estão lançando o jogo de Atari, né? Atari. E outras plataformas também, mas eu acho isso muito sensacional.
Incrível. Eu ainda tô fascinada pelo nome do jogo, que é de criatividade a mil. Enfim. Meu jabá, quem quiser me encontrar, né? Nas redes sociais, eu acho que a maioria tá escrito Mayara com Y, Lima, Q, Facebook, final do Facebook, né? Twitter, que agora é X, Blue Sky, enfim. Qualquer Mayara Lima que vai estar eu lá, linda. E se eu tivesse MSN, né, se essa rede voltasse a existir, eu passaria aqui também. Inclusive, saudades MSN, saudades Orkut. Só não vou falar saudades Facebook, porque pra mim já deu. E aí, gente, agradeço muito também, né, tá voltando aqui a fazer as lives. Foi um tema espetacular. Eu lembrei e relembrei o que era jogos retrôs, que assim, né, pra mim era jogos da minha infância, mas que eu não achava que era tão retrô assim, jogos atuais que eu pensava que não era retrô, virou retrô, e cada dia mais um aprendizado, né, então foi muito bom.
É bom a gente colocar uma regra futuramente, né, datou 20 anos, datou 10 anos, já é retrô?
É.
O que é que caracteriza um retrô? É só o gráfico? É só as tecnologias? Então, é bom a gente pensar nas regrinhas. É retrô. A produção falou, é retrô, não importa.
É retrô ou não é?
Bora. Vivi, por favor.
Agora que sou eu. Oi, gente, boa noite. Eu estava aqui, né? Vivendo em Dau, segue também. Participante do Meia Hora. Inclusive, tá um pouquinho parado, porque a gente tá preparando muitas coisas pra vocês. Então, logo, todos os sábados, às 16h30, o Meia Hora vai estar voltando, viu? Eu e o Serginho vamos estar lá aquecendo as tardes de vocês de sábado. E, quem quiser me encontrar, eu sou a Viviane, sou a Viviane, no Instagram. E na Twitch, Ctrl V, com dois IH no final. Tá um pouquinho parado lá também, porque digamos que eu esteja enfrentando problemas técnicos com a minha máquina, como vocês sabem, né, da USEG. E também compartilhar com vocês, né, que eu vou estar iniciando próxima semana um canal no Instagram que vai estar ensinando a desenvolver jogos também. tá, gente? Então quem quiser me botar lá, vai ser VS Tecnologia, que é o nome do meu CNPJ mesmo, né? Então vou botar isso pra frente, esse projeto que eu tava há muito tempo com ele em mente. E é isso. É isso, gente.
Show, show, bacana. Mais uma aqui atuando na parte de desenvolvimento. E pessoal, assim, nas redes sociais eu tô mais, às vezes, como participando mais como observadora, muitas vezes, mas se vocês querem me encontrar, por exemplo, no Instagram, vocês vão me procurar lá de Bitchapixel, é uma das minhas contas. E também na Twitch eu também tenho uma continha lá, que é Neuda Play. Eu não tô fazendo ainda live nenhuma lá, mas quem sabe planos futuros. E aqui na UFSEG também, na comunidade da UFSEG, eu tô. Vira o mestre também podem me encontrar lá nos grupos do Instagram e participando das lives aqui também, sempre quando tem essa possibilidade de estar conversando com as meninas. Então, obrigada aí pela atenção de todos também. E é isso. Vamos lá, pessoal? Finalizando. Boa noite e acabando. Beijo para quem nos assistiu até o momento.
Beijo.
E obrigada pela atenção novamente, pessoal. Obrigada pela presença de todos que estão aqui no momento. Obrigada, Claudinha, por aceitar
obrigada,
o nosso convite.
Meninas.
Foi maravilhoso.
Boa noite, gente.
Sensacional.
Obrigada,
Maíra.
Prazer, Cláudia.
Vivi, obrigada, Maíra.
Prazer, gente.
De nada, que é isso. Tchau.